Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, 22 de maio de 2020. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Votos de ótima escuta. Nas notícias, no Burundi, a oposição denuncia fraude nas eleições de terça-feira e diz que vai recorrer. 10 países da Europa lamentam a saída dos Estados Unidos do Tratado de Céus Abertos e criticam a Rússia. Avião cai no Paquistão com 98 pessoas a bordo. Há pelo menos 2 sobreviventes. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em DFM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp no número +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E agora, as notícias a esta hora, aqui na Voz da América.
No Burundi, a oposição denunciou numerosas irregularidades nas eleições de terça-feira e anunciou que vai apresentar um pedido de impugnação às instâncias oficiais. A oposição fala da existência de vários importantes incidentes em todo o país que não possibilitaram a livre expressão da vontade popular. A imprensa local, no entanto, controlada pelo governo, escreve que o processo de votação decorreu sem incidentes de forma absolutamente livre e pacífica. Prossegue hoje a contagem dos votos depois das eleições comunais, legislativas e da primeira volta das presidenciais. As eleições marcam o fim da era do presidente Pierre Nkurunziza na direção do país desde 2005, depois de uma controversa reeleição em 2015 que mergulhou o país numa crise política, provocando 1.200 mortos e o êxodo de 400 mil burundeses. 10 países europeus lamentaram hoje a decisão dos Estados Unidos de se retirarem do Tratado Internacional Open Skies, Céus Abertos, admitindo, porém, que partilham as mesmas preocupações em relação à Rússia. A posição foi assinada por França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Países Baixos, Finlândia, Itália, Luxemburgo, República Checa e Suécia. Ontem, o presidente americano Donald Trump anunciou que Washington irá retirar-se do Tratado de Céus Abertos, que permite a mais de 30 países promover voos de observação desarmados sobre os territórios uns dos outros e que foi estabelecida há quase 30 anos para promover a confiança mútua. Os Estados Unidos acusam a Rússia de não cumprir os termos do acordo internacional. No Paquistão, o avião da companhia Pakistan International Airlines, que fazia a ligação entre Lahore e Karachi, despenhou-se nas proximidades do aeroporto internacional de Jinnah com 98 pessoas a bordo, revelou a autoridade de aviação civil do Paquistão. Pelo menos 2 passageiros sobreviveram até agora. O avião estava perto do aeroporto internacional de Jinnah, o maior terminal aéreo do Paquistão, numa altura em que se preparava para aterrar quando caiu. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre vítimas e eventuais causas do acidente. No Sudão do Sul, quase 250 pessoas morreram e 300 ficaram feridas em ações de violência durante o fim de semana passado em Yonglé, no nordeste do país, afirmou hoje o porta-voz da principal força armada da oposição, Manawa Peter Garku, ministro da Água no governo do Unidade Nacional, responsabilizou a tribo Murlé pela violência na cidade de Pieri. A missão da ONU no Sudão do Sul, no entanto, declarou que a violência pode ser atribuída ao fracasso dos partidos políticos em chegar a um acordo sobre a nomeação dos governadores, o que criou um vazio de poder que encorajou os envolvidos nos combates. Quanto a notícias da pandemia do novo coronavírus, pesquisadores do Senegal testam um kit para detecção da Covid-19 que pode custar apenas $1 e que apresenta o resultado fiável em 10 minutos. Se tudo correr bem, o kit poderá ser distribuído a partir do mês de junho. Quanto a números, Moçambique registrou hoje mais 2 casos da Covid-19, elevando o total para 164. Cabo Verde também registrou mais 6 casos, o total agora é 362 infectados. A Guiné-Bissau também tem mais 5 casos, entre militares da Força CDAO e Comib, e o total aumentou para 1.113. São Tomé e Príncipe mantém os dados de ontem, 269 infectados e Angola 60. A nível mundial registaram-se até agora 5.129.000 casos, dos quais 333.489 terminaram em mortes.
Música. Voz da América, emissão vespertina deste 22 de maio de 2020. Destaque nestes primeiros minutos para a situação política na Guiné-Bissau, onde termina hoje o prazo dado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, para a formação de um novo governo, sem que os partidos políticos com assento parlamentar tenham chegado a um entendimento. Depois de uma série de encontros com os partidos com assento parlamentar, o presidente Umaro Sissoko Embalo pediu ao Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau que encontrasse uma solução. Este partido foi o mais votado nas eleições legislativas de 2019 e reuniu-se ontem com os partidos, mas tanto o Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, o segundo mais votado, como o APU-PDGB, do primeiro-ministro Nuno Nabiá, como o PRS, todos apoiantes de Embalo, rejeitaram a proposta de um governo de unidade nacional e disseram que os três têm uma maioria no Parlamento para garantir o executivo. O presidente da Guiné-Bissau deve pronunciar-se a qualquer momento. Entretanto, neste país, o líder da bancada parlamentar do APU-PDGB foi sequestrado no princípio desta tarde por pessoas ainda não identificadas. Detalhes a partir de Bissau com a Sumano Sol.
Marciano Indi, líder do grupo parlamentar do APU-PDGB, foi detido e espancado, segundo fontes oculares, na estrada de Safim, a 16 km de Bissau, por pessoas vestidas de civis, com katanas e paus, tendo sido levado por zona incerta. Duas horas depois, foi liberto e já se encontra na casa do líder do parlamento guineense, Cipriano Kassamá. O deputado terá sido espancado com um motorista e um amigo dele, de nacionalidade chinesa, no setor de Safim, onde reside o deputado em causa. Os populares revoltaram e incendiaram pneus na estrada. Já ontem, Batista Té, vice-presidente da APU-PDGB, denunciou a perseguição e ameaça à morte que o líder da bancada parlamentar vem sendo alvo. Numa altura em que paira a incerteza sobre o cumprimento do comunicado da CDAO, que reconhece Umaro Sissoko Embalo como chefe de Estado, exige a nomeação do novo governo respeitando a Constituição da República Guineense e os resultados eleitorais. Aguarda-se a qualquer momento uma decisão de Umaro Sissoko Embalo. Embalo pediu ao PAGC, vencedor das últimas legislativas, a apresentar uma proposta para a solução governativa. Na sequência disso, o PAGC reuniu com os partidos representados na Assembleia Nacional Popular para a busca da solução da atual crise vigente no país. Depois da reunião, houve posições diferentes entre as formações políticas. PRS, MADEM-G15 e a APU-PDGB, através do seu líder Nuno Gomes Nabian, anunciaram a existência de uma nova maioria no Parlamento, tendo demarcado do acordo da incidência parlamentar com o PAGC, enquanto os quatro dos cinco deputados da APU-PDGB, bem como cinco vice-presidentes do mesmo partido, continuam fiéis ao acordo com o PAGC. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani. Esta é uma situação da Guiné-Bissau que nós continuaremos a seguir na nossa emissão, mas também na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Da Guiné para Moçambique. A insurgência em Cabo Delgado, no norte deste país, força milhares de pessoas a abandonar as suas zonas de residência. Muitos vão a distritos considerados seguros naquela mesma província, mas há outros que vão a outras províncias. Adina Sualehe.
Centenas de pessoas forçadas a abandonar as suas casas pela insurgência em Cabo Delgado pedem condições mínimas de sobrevivência no seu refúgio em Nampula. As autoridades dizem que a maioria dos deslocados, mais de 300, estão no posto administrativo de Namialo, distrito de Mekontá. Mas há outros deslocados na cidade de Nampula e noutros distritos. Não há registro preciso. Muitos dos deslocados dos ataques armados em Cabo Delgado seguem para onde têm seus parentes para continuar a vida depois de noites e dias fugindo. Omar Estevão, desde 9 de abril último, está no distrito de Mekonta, vindo da aldeia de Munhangaleu, a distrito de Muidumbi.
Tenho três filhos, e meus netos e a minha esposa. Chegamos aqui vindo da província de Cabo Delgado, distrito de Muidumbi, por motivo de deslocação por causa da guerra. E o dia que saí de lá, porque a guerra na nossa aldeia, Mingalewa, entraram no dia 6. Então tentei exportar dia 7, estava permanecendo e continuou inimigo, até dia 7, dia 8. Então dia 8 não consegui nada para suportar, teve que fazer tudo possível. Então tentei sobressair de qualquer maneira. Então, que vieram outras pessoas que viram me sacudir através de moto. Então, de lá, desloquei dia 8 até Chai, de Chai, no dia 9, apanhei transporte.
Os sonhos foram deixados para trás na busca do sossego que agora encontraram em Namialo, dizem alguns jovens deslocados que dizem não saber a situação de suas famílias, que segundo elas ficaram.
Sim, consegui um carro e subi até Mocuminha, e daí Mocuminha até Sirmacua, e daí apanhei um agência até aqui na Mialo. Sim, estou muito, muito triste.
Por seu lado, Anastácia Cassiano, que esta semana chegou na cidade de Nampula, diz que o sofrimento da população é maior nas zonas de ataque.
Estamos sofrendo muito. Esse sobre o sababe, estamos matar, queimar, caça, todos. Hospital, todas as coisas. Quando encontraram, uma pessoa pronto na aldeia. Pronto. Papa, nós estamos saindo no mato.
Os deslocados pedem apoio em tendas e utensílios domésticos. O governo diz que está a mobilizar apoio e já iniciou a distribuição de produtos alimentares. O secretário do Estado em Nampula, Amete Gondola, diz que para além da distribuição de alimentos, o governo estuda criar uma zona para reassentar os deslocados dos ataques armados de Cabo Delgado. Gondola não esconde o receio de alastramento dos ataques no país e por isso disse que logo que chegam os deslocados, passam por uma triagem.
Paralelamente, estamos já com projetos bastante avançados para podermos ver a forma de utilização de alguns espaços, como discutirmos se se abre uma zona para reassentar ou se é um outro modelo que se mostre mais apropriado, mas que a grande prioridade é dar um pouco mais de dignidade.
Há o risco de alguns deslocados terem saído de distritos com casos positivos de coronavírus. As autoridades dizem que controlam as entradas. Leonardo de Oliveira é responsável de seção de educação e saúde pública em Nampula.
Há um esforço que tem sido feito.
Os passageiros são medidos a temperatura e as viaturas são desinfetadas, disse. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
O hospital de campanha oferecido há mais de um mês a São Tomé e Príncipe pela Organização Mundial da Saúde começou a receber esta semana os pacientes da Covid-19 no país. Nesta primeira fase, a referida infraestrutura foi instalada com 50 camas. Reportagem de Oscar Medeiros.
Os doentes que se encontram na unidade criada no Hospital Aires de Menezes estão a ser transferidos para o Hospital de Campanha, montado no campo do Centro de Estágio de Futebol na capital são-tomense. Para já foram instaladas 50 camas, mas o ministro da Saúde, Edgar Neves, diz que há espaço para mais.
Em função das necessidades, o número pode aumentar. Ou seja, a separação entre uma cama e outra pode se reduzir sem correr riscos, desde que seja necessário.
O Ministério da Saúde garante que a referida unidade hospitalar está munida de diversos equipamentos e um quadro de 50 profissionais de saúde de categorias diversas, desde auxiliares de higienização, equipa de enfermagem, fisioterapeutas até o corpo médico. A partir desta quinta-feira, os pacientes com Covid-19 em São Tomé e Príncipe serão seguidos com o apoio de uma equipa do INEM, Instituto de Emergência Médica de Portugal, contratada pela OMS para ajudar a combater a pandemia no arquipélago. A diretora desta unidade hospitalar, Adionilde Aguiar, deixou um apelo aos familiares dos doentes.
Nós temos doentes aqui que têm uma probabilidade alta de contaminar outras pessoas, então não poderíamos de maneira nenhuma ter contacto com outras pessoas, com os familiares, por forma a evitar essa contaminação e a disseminação à população. De qualquer forma, iremos depois, posteriormente, fornecer todas as informações e horários em que os familiares poderão nos procurar para terem todas as informações necessárias relativas aos seus familiares.
Até hoje, as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe anunciaram 258 casos acumulados da Covid-19, dos quais 11 faleceram. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe manifestou esta tarde em Luanda a sua preocupação com a situação criada pela pandemia da Covid-19 nos dois países já afetados por outros problemas. A fome, a violação das regras do estado de emergência, o uso abusivo das forças e o desvio de bens destinados à prevenção combate à Covid-19 estão entre as preocupações dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, apresentadas numa nota pastoral lida por Dom Gabriel Bilingue.
Como pastores, preocupa-nos ainda a falta de colaboração com as autoridades sanitárias no respeito do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção por parte de vários cidadãos, a desobediência às normas estabelecidas, a situação de desespero por causa da miséria que força muitos a sair de casa para procurar alimentos e água potável para a sua subsistência e, por isso, a não poder ficar em casa como exigido. O uso e abuso desproporcional da força por parte de alguns agentes de defesa, proteção e segurança que, em várias ocasiões, também eles são agredidos no exercício do cumprimento da sua missão de proteger a vida das populações. Os eventuais desvios de dinheiro e a idolatria do Deus dinheiro por parte de gente que está a fazer negócio e a enriquecer indevidamente com a pandemia, vendendo a preços exorbitantes os bens de primeira necessidade, a distribuição de bens da cesta básica às famílias e pessoas mais vulneráveis, nem sempre isenta de discriminação e aproveitamentos da situação com intenções inconfessas.
Era o Dom Gabriel Bilingue, da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe. Voltamos a ter notícias de Moçambique. Jornalistas aplaudiram a revogação do decreto que fixava taxas draconianas, foi assim como descreveram, para o registro e exercício da imprensa, 2 anos depois da sua aprovação pelo governo, mas alertam para novas ameaças da liberdade de imprensa quando o país caminha para uma democracia autoritária. Reporta André Batista.
Borges Nhamiri, jornalista e investigador do Centro de Integridade Pública, observa que o decreto revogado se enquadrava numa marcha de repreensão das liberdades de imprensa e de expressão que exige um escrutínio da classe sobre os próximos mecanismos a serem usados.
Eu vejo nessa perspectiva que é bom, porque o governo foi forçado a recuar, mas é pouco porque o projeto do governo de reprimir as liberdades continua. Então nós precisamos de estar atentos e ver qual vai ser a próxima inversão do governo nesta marcha contra a liberdade de imprensa.
Já Fátima Mimbiri, jornalista e defensora de direitos humanos, repara que o recuo do governo é tardio porque vários grupos de mídias alertaram para a sua inconstitucionalidade.
O fato do governo ter recuado não retira dele a mancha de ter tentado silenciar, de ter tentado dificultar, controlar a imprensa em Moçambique, mas é bom que tenha colocado a mão na consciência.
Os dois jornalistas são unânimes de que o decreto revogado pretendia atingir os correspondentes internacionais.
Esse decreto surge como talvez a primeira medida institucional para travar o trabalho da imprensa internacional acima de tudo, porque a imprensa local é controlada por outros mecanismos. Vamos concordar que a maioria das pessoas que escrevem para a imprensa internacional são moçambicanos, e que encontraram, são jornalistas moçambicanos que encontraram uma forma de continuar a fazer o trabalho no contexto em que os grupos de mídia local estão completamente fragilizados ou controlados pelo governo. Então, acontecimentos importantes, como as dívidas ocultas, foram reportados a partir de fora, depois voltaram para Moçambique. Mas há muitos outros casos, por exemplo, os ataques em Cabo Delgado são reportados, acima de tudo, pela mídia internacional. Se você folhear os jornais locais ou as televisões locais, não há nada particularmente sobre os ataques em Cabo Delgado. São as agências internacionais que estão a reportar. Então, faz sentido dizer que o governo tentou controlar a imprensa internacional introduzindo essas taxas exorbitantes.
Os jornalistas lembram que nos últimos 3 anos de governação do antigo presidente moçambicano, Armando Guebuza, houve vários jornais privados que foram comprados e extintos e ou tentados comprar para capturar a já frágil imprensa moçambicana. Em comunicado, o Missão de Moçambique expressa que a revogação resulta de apelos e repúdios da Associação das Empresas Jornalísticas, Fórum Nacional das Rádios Comunitárias, Centro de Integridade Pública, Ordem dos Advogados de Moçambique e o Comitê de Emergência para a Proteção das Liberdades, que submeteram juntos, a 14 de agosto de 2019, uma petição de declaração de inconstitucionalidade do referido decreto com patrocínio do provedor da Justiça. André Batista, para a Voz da América.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. E agora, uma notícia aqui dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump afirmou na quinta-feira que não pretende fechar o país caso ocorra uma segunda onda da Covid-19. Ele disse, vamos apagar os incêndios. Nós não vamos fechar o país. Palavras do presidente Donald Trump ao visitar uma fábrica da periferia de Detroit, no estado de Michigan. Ele reiterou que o país deve começar a reabrir as suas atividades. Nós podemos apagar o fogo, seja uma brasa ou uma chama. Nós vamos apagar, mas não vamos fechar o nosso país, repetiu o presidente Donald Trump. O estado do Michigan, cuja governadora é democrata, registrou protestos contrários às medidas de isolamento, com manifestantes armados a invadir o Congresso local para pedir a reabertura no final de abril. Com forte presença industrial, Michigan é um dos estados-chave para as eleições de novembro deste ano. Em 2016, recordamos, Donald Trump venceu nas pesquisas, mostrando o democrata Joe Biden à frente do atual presidente, segundo o site Real Clear Politics. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, diz que ele e o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, concordaram em terminar o seu acordo de encerramento de fronteira por causa do conflito causado por diferenças de política em relação à pandemia da Covid-19. Detalhes com Ana Guedes.
Na sua fazenda, nos arredores de Dar es Salaam, Muajuma Saidi colhe pimentos, folhas de manga e outros ingredientes para cozinhar e preparar o que ela acredita ser uma cura para o Covid-19. As suas netas também tomam, mesmo que não estejam doentes. Nós apenas fazemos isso com precaução. Fizemos isso por 4 dias e paramos. Também usamos limão, gengibre, pimenta e cebola e os misturamos e colocamos numa garrafa. Começamos a usá-lo pela manhã, tarde e noite por 4 dias e depois paramos. Não há provas de que a mistura de Muajuma resulte no combate ao coronavírus, nem qualquer outra que esteja a ser divulgado. Mas o número de pessoas na Tanzânia que afirmam ter descoberto a cura para o novo coronavírus continua a aumentar. Alguns promovem uma poção de ervas não testada, chamada Covidol. Amis Maleba é o fundador da Covidol Medicine.
Desde que descobrimos essa cura à base de plantas, ela tem sido usada por algumas pessoas. Mas entre aqueles que a usaram, vimos algum sucesso. Em primeiro lugar, vimos a febre baixar mais rapidamente, combatendo problemas respiratórios, influenza e fadiga corporal, coisas que emergem nessa doença.
As autoridades, como Yunus Megaia, diretor do Instituto de Investigação Médica, dizem que qualquer tratamento com coronavírus precisa de ser testado primeiro em rigorosos ensaios clínicos para verificar se são eficazes.
Aguardamos agora as instruções do secretário-geral para incluir este medicamento à base de plantas na nossa pesquisa.
Enquanto isso, Muajuma e as suas netas continuam a esforçar-se ao máximo para se protegerem do vírus, mesmo que não tenham a certeza de que as suas misturas funcionam.
No desporto, vamos começar na Espanha. O luso-cabo-verdiano Nelson Semedo é um dos jogadores mais cobiçados do Barcelona e os responsáveis do conjunto Blaugrana consideram que o lateral direito poderá vir a ser um jogador importante ou para gerar um forte encaixe financeiro ou para entrar numa eventual contratação de jogadores que interessam à equipa de Quique Setién. Nelson fez manchete do jornal Mundo Deportivo, que explicou por onde pode passar o futuro próximo do jogador. Neste momento, há vários emblemas interessados, desde a própria Juventus de Cristiano Ronaldo. O interesse do Barcelona em Pjanic é conhecido, mas para abrir mão do médio, o clube de Turim poderá exigir que Semedo entre na transferência. O Bayern Munique e o Inter de Itália também estão interessados no lateral direito do Barcelona, mas o futuro deles só deve ser resolvido no verão. E por falar em regresso do futebol, na Espanha será no próximo dia 3 de junho. Em Angola, os jogos do Girabola ZAP 2019-2020, a partir da 25ª jornada da Taça de Angola, e as sessões de treino das equipas que competem nas diversas provas oficiais vão ser disputados à porta fechada. A Federação Angolana de Futebol disse que as equipas anfitriãs terão de seguir as medidas de prevenção do Ministério da Saúde, assim como veicular por via do sistema sonoro do estádio as medidas de contingência. Esta medida levará os clubes a ter uma organização reduzida, que deverá envolver uma média de 200 pessoas. Quem quiser acompanhar os jogos terá de ir à televisão. Em Portugal, o projeto do calendário para as 10 jornadas que faltam para terminar a Liga Nosso, proposto pelas televisões, vai ser discutido hoje entre a Liga Portugal e os clubes, na reunião agendada para dentro de momentos. Assim, a 25ª ronda, que vai assinar o regresso do Campeonato Português, deverá ter lugar entre os dias 3 e 7 de junho. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Ministério da Saúde está de acordo com o regresso do futebol, porque mantém as pessoas em casa e alivia o stress. Resta agora saber a posição da Federação e dos clubes. No ténis, falemos agora de dinheiro. A japonesa Naomi Osaka destronou Serena Williams e tornou-se na mais bem paga atleta feminina da história, de acordo com a revista americana Forbes. Entre prémios monetários e receitas provenientes de patrocínios, a publicação estima que a atleta japonesa de 22 anos oferiu qualquer coisa como 38 milhões de dólares, um valor nunca visto entre mulheres, isso em 2019. Já dá para pagar algumas dívidas.
Caminhando para o final, o desporto com o Álvaro Lugero Andrade. Em destaque hoje nas notícias, no Burundi, a oposição denuncia fraude nas eleições de terça e diz que vai recorrer. 10 países da Europa lamentam a saída dos Estados Unidos do Tratado de Seus Abertos e criticam a Rússia. Avião cai no Paquistão com 98 pessoas a bordo, há pelo menos 2 sobreviventes. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última parte da nossa emissão, destaque para a rubrica Artes, em conversa com o jovem escritor da Guiné-Bissau. Um grande abraço do Amêncio Miguel, até segunda-feira.
levar para longe de mim e me deixou assim, definitivamente convencido. Pai é pai, amigo é amigo. Pai é pai, amigo é amigo. O meu pai era dali, da Peça, bairro antigo de Benguela.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 22 de maio, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet, no nosso site voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser falar conosco a qualquer momento do dia, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. Nesta emissão, a produção é do Leo Sarrilo, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade. No Burundi, a oposição denuncia fraude nas eleições de terça-feira e diz que vai recorrer. 10 países europeus lamentam a saída dos Estados Unidos do Tratado de Céus Abertos e criticam também a Rússia. Avião cai no Paquistão com 98 pessoas a bordo, há pelo menos 2 sobreviventes. Voz América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, o Amancio Miguel vai falar com um jovem escritor guineense. Vamos começar exatamente na Guiné-Bissau, onde termina hoje o prazo dado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, ao presidente da República, Umaro Sissoko, embalou para a formação de um novo governo no país, sem que os partidos políticos com assento parlamentar tenham chegado a um entendimento. Enquanto se aguarda por um pronunciamento do presidente da República, a notícia que faz manchete é o sequestro do líder da bancada parlamentar da PUP-DGB, partido do primeiro-ministro Nuno Damián, por pessoas ainda não identificadas. Ansumano Só tem a reportagem.
Marciano Indi, líder do grupo parlamentar do APUP-DGB, foi detido e espancado, segundo fontes oculares, na estrada de Safim, a 16 km de Bissau, por pessoas vestidas de civis, com katanas e paus, tendo sido levado por zona incerta. 2 horas depois, foi liberto e já se encontra na casa do líder do parlamento guineense, Cipriano Kassamá. O deputado terá sido espancado com um motorista e um amigo dele, de nacionalidade chinesa, no setor de Safim, onde reside o deputado em causa. Os populares revoltaram e incendiaram pneus na estrada. Já ontem, Batista Té, vice-presidente da APUP-DGB, denunciou a perseguição e ameaça à morte que o líder da bancada parlamentar vem sendo alvo. Numa altura em que paira a incerteza sobre o cumprimento do comunicado da CDAO, que reconhece Umaro Sissoko Embalo como chefe de Estado e exige a nomeação do novo governo respeitando a Constituição da República Guineense e os resultados eleitorais, aguarda-se a qualquer momento uma decisão de Umaro Sissoko Embalo. Embalo pediu ao PSGC vencedor das últimas legislativas a apresentar uma proposta para a solução governativa. Na sequência disso, o PSGC reuniu com os partidos representados na Assembleia Nacional Popular para a busca da solução da atual crise vigente no país. Depois da reunião, houve posições diferentes entre as formações políticas. PRS, MADEM G15 e a PUP-DGB, através do seu líder Nuno Gomes Nabiane, anunciaram a existência de uma nova maioria no Parlamento, tendo demarcado do acordo da incidência parlamentar com o PSGC, enquanto os 4 dos 5 deputados da PUP-DGB, bem como 5 vice-presidentes do mesmo partido, continuam fiéis ao acordo com o PSGC. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Esta semana, o magazine cultural da Voz da América, Passadeira Vermelha, vai abordar estes temas. A vencedora do American Idol é de descendência liberiana. Ela chama-se Samantha Diaz e recebeu uma mensagem especial do presidente George Weah. Nos Estados Unidos, as celebridades juntaram-se para dar os parabéns aos novos licenciados. Entre os famosos estão nomes como Barack Obama, Alicia Keys, Jonas Brothers, Dua Lipa, Malala Yousafzai, LeBron James, Lena Waithe, Zendaya e Bad Bunny. Kevin Hart sortiu um papel no seu próximo filme para arrecadar fundos para o combate à pandemia. E quem ganhou foi um médico de Nova Jersey. Um novo documentário chamado Made in Africa mostra a carreira da estilista do Senegal Sara Diouf, que já fez roupas para famosos como Burna Boy, Iman e Beyoncé. O músico da África do Sul, o DJ Black Coffee, está a fazer muitos lives e nós temos uma entrevista com ele.
Voz da América, emissão em português. Sexta-feira é dia de artes. Amancio Miguel fala com o jovem escritor guineense Amadou Dafé.
Artes na Voz da América, novamente hoje na Guiné-Bissau, via Lisboa. O nosso convidado é Amadou Dafé, um jovem escritor que é também jurista. Acaba de publicar um novo livro em Lisboa, o título é Jasmine, mas antes tinha publicado outros dois. Este jovem que conta-nos a sua trajetória, mas também fala das questões culturais da sua Guiné-Bissau e, evidentemente, também fala da política no seu país. Amadou Dafé, em artes, aqui na Voz da América.
O Dafé é uma pessoa que simplesmente se limita a viver e a explorar o lado mais positivo da vida.
Dafé, a literatura, para ti, estar presente na literatura, com que objetivo?
É uma coisa que gosto de fazer, é uma coisa que me dá bastante encanto. Acho que quanto mais escrevo, quanto mais tenho inspirações para escrever, mais me vou conhecendo. Tenho o objetivo de dar um contributo literário para o meu país, que de facto precisa muito de explorar este campo. Há muitos jovens a escrever, muito poucos jovens a terem oportunidade de escrever, quanto mais oportunidade de publicar, não é?
Diz que gosta dos aspectos culturais e também de abordar as crenças. Quais são os pontos que tem destacado nesse aspecto?
O que me move como aspectos culturais, o que mais tento explorar é este aspecto identitário, o unitário, característico do povo e da cultura onde eu me formei como ser humano.
Quer dar um exemplo de uma crença que está presente na sua literatura?
Há imensas crenças. Há na Guiné, e curiosamente em Bissau, se for perguntar a um jovem qualquer se conhece um animal chamado timba, as pessoas dizem que nem sabem se aquilo é animal. Há uma crença à volta de um ser qualquer com características muito particulares. O timba é um ser. Algumas pessoas até pensam que é mais mítico do que real, não é? E que é associado à sujeira, à matreira e a coisas assim do género. Mas mais, e tem um outro lado um bocadinho mais, como é que eu ia dizer isso? Um bocadinho mais metafórico, que é associado a uma trafulha, não é? Alguém que muitas vezes pede emprestado algo ou dinheiro e depois nunca mais devolve, é associado à mão de timba. E depois o próprio monumento, há um monumento no cais do, ali junto ao cais do Tinjiquiti, em Bissau, que é dado este nome porque está mesmo à frente de um banco. Ora, os bancos são conhecidos como entidades que emprestam dinheiro e depois dificilmente, ou seja, tudo associado a estes tipos de falta de honestidade àquele animal. Mas o animal não existe, pelo menos do que eu tenho conhecimento, do que me é permitido saber, não existe na nossa biosfera, nas nossas florestas. Ninguém conhece de facto e de perto aquele animal. Então eu fui pesquisar que animal é que seria um bocadinho, que teria alguma proximidade com aquele animal pimba, e consegui descobrir alguma coisa associada noutras culturas. Penso que em Moçambique é chamado de tamanduá e noutras localidades é o papa-formigas, e de facto é uma espécie de urso que vive sobretudo mais soterrado em algumas cavidades, se calhar montanhosas ou assim, e curiosamente eu ali tentei explorar um bocadinho este aspecto.
Jean-Pierre, eu e ele, o Yum Luti, de Lutur, foco ni fora, com cabelo tchur.
Nyang nem gorba de ediba mondi não bozuki, por onde acontece não coma. Nyang nem gorba de ediba mondi não bozuki, por onde acontece não coma.
Amadou da Fé é o nosso convidado nesta rubrica reservada às artes aqui na Voz da América.
Na sua opinião, é preciso viver com as crenças, mas também ajustar a este mundo que estamos para que não sejam prejudiciais?
O meu segundo livro que publiquei no ano passado, que se chama O Sul de Bissau, tratava mais ou menos uma destas realidades que acho que devem ser trazidos também ao mundo, não é? Aos olhos de toda a gente, para que seja criticada e ponderada o seu tratamento de outra maneira. O Sul de Bissau trata a situação das crianças talibesas. As crianças talibesas são aquelas crianças que são tiradas, sobretudo da Guiné, não é? Mas também Gâmbia, Mali, toda aquela nossa costa ocidental tem essa prática, com concentração máxima em Dakar, no Senegal. As crianças são tiradas junto dos pais e são enviadas para a capital senegalesa com o pretexto de irem aprender o Alcorão, a religião islâmica. A verdade é que depois, como as escolas nunca lhes conseguem garantir alguma solução, mas também se calhar os próprios professores dessas escolas aproveitam-se deste fenómeno para de alguma forma fazerem algum negócio com isto, ganharem dinheiro, porque as crianças depois são colocadas nas ruas a mendigarem, e o que ganham nas ruas têm que levar à escola como sendo uma espécie de garante da sua continuidade na própria escola. E ora, isto acaba por gerar, a partir disto, nasce imensas situações que já de si as crianças já levavam como fragilidade, uma vez que não estão com as famílias, mas sujeitam-se a imensos riscos de tráfico de menores, de todos os tipos de abusos e violações, a mendicidade, ou seja, são condições completamente desumanas. Há imensas organizações não governamentais que têm estado a trabalhar nessa matéria, mas eu acho que se limitam apenas a divulgar dados estatísticos que, para o caso africano, não ajuda em nada, porque há uma quase ausência dos Estados. Os Estados têm muita pouca intervenção na vida social das pessoas, pelo que os dados estatísticos quase nunca impressionam. Nunca ninguém olhará para os dados estatísticos e, em função disso, tomar decisão de votar em partido A ou B. Portanto, não é coisas que se ajudam, mas pelo menos tratando, como eu fiz no meu livro, tratar da questão de forma um bocadinho mais subtil, de forma, mas ao mesmo tempo profunda, por forma que se possa compreender a mentalidade por detrás daqueles fenómenos, ajudaria de alguma forma a combater o fenómeno. Mas mais do que trazer ao olho nu o fenómeno da criança talibã, eu também ali explorei, de alguma forma, a infanticida que acabou de mencionar. Crianças que nascem e são deixadas à beira do rio ou noutro sítio qualquer, porque se crê que nasceram com algum ser sobrenatural maligno no seu corpo e por isso não devem conviver com os seres humanos normais e devem ser deixados ao abandono, sujeitos a determinados tipos de cerimónias, por forma que esse ser maligno abandone o seu corpo para depois voltarem. E a verdade é que muitas vezes essas crianças acabam por perder a sua vida e isto não preocupa ninguém. Acrescido a isto tudo, o fenómeno da mortalidade infantil ou materno-infantil, que é uma coisa assustadora em África, nomeadamente na Guiné, são coisas que, de facto, nós podemos gostar muito da literatura, mas a literatura tem que servir, tem que desempenhar o papel de esclarecimento, de formação e informação, para que a mentalidade das pessoas possa superar aqueles fenómenos que simplesmente nós aceitamos porque queremos, e que, na verdade, nunca refletimos sobre a sua bondade.
Se calhar o da fé esteja em melhor posição, porque é também jurista e é escritor e pode levantar essas questões para a sociedade debater. Por que razão, por exemplo, na Guiné, que é seu país, com tanto conhecimento, quer académico, quer tradicional, ainda perpetua-se situações dessas?
Eu acho que a ausência do Estado deixa à sorte própria das pessoas a sua evolução cultural. Quando o Estado não tem o papel que lhe cabe, não é? De formar, informar, de suprir as dificuldades básicas, as carências básicas, as necessidades de saúde, as necessidades de sobrevivência. Quando uma pessoa está à sorte apenas preocupado com a sua própria sobrevivência, é completamente impossível esperar dessa pessoa algum tipo de crescimento. O que quer que seja esse crescimento, nomeadamente crescimento educacional, mas também a própria evolução em termos culturais.
Escuta. A mim cana falou nada, mas encana elogio. Logo vou ficar aqui por cara, se uma mentira que não contou. Engana pra piar de que vou sorriso, nem de que vou olhar que tá morto. Ninguém falou com marra, vou ajudar mais bonita de Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau,
a vou viva ajuda mais bonita de Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau.
Nesta página reservada às artes aqui na Voz da América, conversamos hoje com o jovem guinense Amadou da Fé.
E falando da questão de Estado, como escritor, não podemos fugir a esta questão. O seu país é daqueles que já há alguns anos mostra, de facto, uma crise. Qual é que é a sua opinião? Isto terá uma solução para que o povo guinense siga vivendo em melhores condições?
Bom, não sendo eu uma pessoa pessimista, não posso dizer que isto não terá solução. É verdade que é um problema bastante crónico, mas crónico mesmo. E depois há um ditado guinense que diz, vou dizê-lo mesmo em crioulo, que dun de chaga encurbar, gata se chaga na fede, quem tem um problema crónico raramente consegue perceber o seu próprio problema. Portanto, este é o ponto de partida. O mundo, todos os dias, coloca aos Estados, às sociedades, às pessoas individualizadamente consideradas, novos desafios, não é? O coronavírus vai mostrar que há necessidade de mudarmos determinados tipos de caminhos, não é? De refletirmos melhor sobre aquilo que já eram os nossos poderes, aliás, os nossos problemas, mas também veio deixar a nu, não é? Os problemas crónicos, como alguns mundos africanos, onde nem as recomendações mais básicas, como o confinamento social, ou o confinamento, ou pelo menos o distanciamento entre as pessoas que é necessário por forma que se possa controlar a disseminação do vírus, nem isto é capaz de resultar em países como a Guiné-Bissau. Isto revela que, de facto, nós ainda nem sequer temos consciência de nós enquanto sociedade. Acho que estamos ali uma aglomeração de pessoas, um ajuntamento de pessoas, onde cada um simplesmente luta pela sua própria sobrevivência. Ora, num mundo onde a sobrevivência é o princípio básico, vamos pensar no mundo das selvas, onde a sobrevivência é o princípio básico, eu posso justificar tudo com os meus... Tudo é justificável com os meus objetivos, ou seja, os fins justificam os meios. Logo, chegar ao poder e apropriar-se dos recursos do erário público ou dos recursos coletivos será considerada uma normalidade, será considerada como um ato de quem teve a sorte e a oportunidade e o poder de lá estar. Quem lá está pode apropriar-se daquilo. Nós muitas vezes nos iludimos com as nossas leis, com a questão constitucional. Não é por aí que devemos enveredar. Eu acho que a nossa preocupação devia ser, eu estou a falar especificamente no caso guinense, eu acho que devemos nos preocupar mais com a questão da própria consciência social. E a nossa consciência enquanto sociedade devia-se focar sobretudo em melhorar as nossas condições de ensino e educar melhor as pessoas no sentido da coletividade e não aquela educação que se preocupa ainda em dar às pessoas, como saber ensinar a escrever, ensinar a ler. Não é este tipo de educação. É triste, por exemplo, pensar que na Guiné o sistema de ensino ainda não foi capaz de introduzir, por exemplo, a última tragédia do Adulai Sila, que eu costumo dizer que é uma obra que todos os guineenses devem ler. Todos os guineenses devem ler porque está ali o espelho mais ou menos da nossa realidade, um régua a mostrar as suas próprias preocupações e a sua ambição enquanto governante e a maneira como quer desenvolver o seu país. Este tipo de educações que não foram incorporadas no nosso sistema de ensino faz com que as pessoas cresçam na ilusão de que as leis são para cumprir noutros mundos, não no nosso mundo, e que os modelos de sociedade desenvolvida é para os outros, nós não temos esse direito. Portanto, essas coisas nos faltam e é um problema crónico. É um problema crónico porque não é possível uma sociedade como a nossa, não é? Com menos de 2 milhões de habitantes, em que grande parte dos atores políticos consideram aquilo que eu estou a fazer uma crítica, dar aqui uma opinião pública, uma coisa que nunca fiz antes, consideram uma pessoa carecida de qualquer tipo de competência, que é o Presidente da República que nós temos atualmente. É uma pessoa que, ouvindo-o a falar, vendo os seus atos, analisando a sua coerência e incoerência política e as suas atitudes, percebe-se claramente que não é uma pessoa preparada para estar ali. Mas é uma pessoa que foi apoiada por todos os mais antigos atores políticos, como se todos eles nunca se preocuparam alguma vez com o desenvolvimento do país. Ora, isto só me revela uma coisa: as pessoas, ou pelo menos a classe política no meu país, eu estou a falar agora da classe política, que aquele que já teve a oportunidade de estar no exercício, não tem consciência dos nossos problemas e da nossa própria necessidade de progresso. Portanto, respondendo à sua pergunta, e como não sou pessimista, acredito que tem solução, mas eu acho que é uma solução que iremos encontrar. Ainda não é a altura de pensarmos na solução, apenas devemos pensar que a solução só virá no dia em que percebermos o que é que nós efetivamente queremos. No dia em que conseguirmos descobrir qual é a nossa verdadeira necessidade, iremos conseguir então começar a procurar a solução para resolvermos os nossos problemas.
Vamos terminar a conversa com o nosso convidado hoje, Amadou Defé, jovem escritor da Guiné-Bissau. Não iríamos terminar bem se não perguntássemos como é que passou estes dias do confinamento em Portugal. Portugal já começa a abrir.
Eu tenho que agradecer, apesar de tudo, porque os meus trabalhos, o meu serviço, os serviços que eu presto e mais as minhas aulas puderam ser à distância e pude ficar em casa, aconselhar isto tudo com a vida doméstica. Ora, ficar em casa, de alguma forma, acabou por ser um incentivo para olhar mais para dentro. E olhar para dentro, como eu disse no início da conversa, para mim significa sempre falar comigo mesmo. E a falar comigo leva-me a escrever. E à custa disto, a pala, como se diz na gíria, a pala do Covid, acho que já tenho uma obra, uma matéria-prima para publicar em 2021.
Um grande abraço ao Amadou Defé. Termina assim o Espaço Reservado às Artes aqui na Voz da América com Mariano Bartolomeu e Amácio Miguel. Até para a semana.
E agora vamos à atualização das notícias nesta sexta-feira. No Burundi, a oposição denunciou numerosas irregularidades nas eleições de terça-feira e anunciou que vai apresentar um pedido de impugnação às instâncias oficiais. A oposição fala da existência de vários importantes incidentes em todo o país que não possibilitaram a livre expressão da vontade popular. A imprensa local, no entanto, controlada pelo governo, escreve que o processo de votação decorreu sem incidentes de forma absolutamente livre e pacífica. Prossegue hoje a contagem dos votos depois das eleições comunais, legislativas e da primeira volta das presidenciais. As eleições marcam o fim da era do presidente Pierre Nkurunziza na direção do país desde 2005, depois de uma controversa reeleição em 2015 que mergulhou o país numa crise política provocando 1.200 mortos e o êxodo de 400 mil burundeses. 10 países europeus lamentaram hoje a decisão dos Estados Unidos de se retirarem do Tratado Internacional Open Skies, Céus Abertos, admitindo, porém, que partilham as mesmas preocupações em relação à Rússia. A posição foi assinada por França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Países Baixos, Finlândia, Itália, Luxemburgo, República Tcheca e Suécia. Ontem, o presidente americano Donald Trump anunciou que Washington irá retirar-se do Tratado de Céus Abertos, que permite a mais de 30 países promover voos de observação desarmados sobre os territórios uns dos outros e que foi estabelecida há quase 30 anos para promover a confiança mútua. Os Estados Unidos acusam a Rússia de não cumprir os termos do acordo internacional. No Paquistão, o avião da companhia Pakistan International Airlines, que fazia a ligação entre Lahore e Karachi, despenhou-se nas proximidades do aeroporto internacional de Jinnah, com 98 pessoas a bordo, revelou a autoridade de aviação civil do Paquistão. Pelo menos 2 passageiros sobreviveram até agora. O avião estava perto do aeroporto internacional de Jinnah, o maior terminal aéreo do Paquistão, numa altura em que se preparava para aterrar quando caiu. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre vítimas e eventuais causas do acidente. No Sudão do Sul, quase 250 pessoas morreram e 300 ficaram feridas em ações de violência durante o fim de semana passado em Yonglé, no nordeste do país, afirmou hoje o porta-voz da principal força armada da oposição, Manawa Peter Garku, ministro da Água no governo do Unidade Nacional, responsabilizou a tribo Murlé pela violência na cidade de Pieri. A missão da ONU no Sudão do Sul, no entanto, declarou que a violência pode ser atribuída ao fracasso dos partidos políticos em chegar a um acordo sobre a nomeação dos governadores, o que criou um vazio de poder que encorajou os envolvidos nos combates. Quanto a notícias da pandemia do novo coronavírus, pesquisadores do Senegal testam um kit para detecção da Covid-19 que pode custar apenas $1 e que apresenta o resultado fiável em 10 minutos. Se tudo correr bem, o kit poderá ser distribuído a partir do mês de junho. Quanto a números, Moçambique registrou hoje mais 2 casos da Covid-19, elevando o total para 164. Cabo Verde também registrou mais 6 casos, o total agora é 362 infectados. A Guiné-Bissau também tem mais 5 casos, entre militares da Força de CDAO e Comib, e o total aumentou para 1.113. São Tomé e Príncipe mantém os dados de ontem, 269 infectados e Angola 60. A nível mundial registaram-se até agora 5.129.000 casos, dos quais 333.489 terminaram em mortes. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 22 de maio, da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, fiquem bem, fiquem em casa se puderem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.